Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala, está começando pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o luto com a professora Maria Júlia Kovács. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maria Júlia Kovács é professora sênior do Instituto de Psicologia da USP, membro e fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP. Seja muito bem-vinda, professora Maria Júlia.
Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aí com vocês e ainda mais tendo a participação também do Christian Dunker, que aqui uma pequena fofoca, foi meu aluno, mas como os alunos sobrepassam os mestres, então é isso, mas é um grande prazer estar aqui.
Descritos em 1969 pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross, os 5 estágios do luto se tornaram um conceito popular: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Professora, o que é o luto na sociedade moderna?
O luto, em todos os tempos, ele acontece como uma manifestação do organismo humano quando sofre uma perda significativa, um rompimento de vínculo com uma pessoa querida, um animal de estimação, ou a perda de uma situação de vida que é muito significativa. Foi, por exemplo, o caso da pandemia, foi o caso de quando a gente, por exemplo, tem que abandonar o país, um refugiado, todas essas situações que mudam significativamente a nossa vida. A Elizabeth Kubler-Ross é uma psiquiatra e que trabalhou sobre a questão da morte de uma maneira muito importante ao trabalhar com a questão do sofrimento humano. E quando ela elaborou esses 5 estágios, ela não estava pensando nos 5 estágios, ela estava pensando como é o melhor jeito de a gente poder se aproximar de uma pessoa que ou tem uma doença bem importante e avançada, está no finalzinho da vida, ou uma pessoa em processo de luto. Ela trouxe algumas ideias para a gente poder sintonizar melhor com o que a pessoa está vivendo. Só que os estágios que ela apresentou começaram a ser usados como modelo de luto. Não é isso que ela queria dizer. Então, hoje, a gente que estuda o luto com maior profundidade não tem mais usado esses estágios como uma baliza para ver o sofrimento humano que as perdas provocam.
Qual é a melhor maneira de se lidar com o luto, professor?
A melhor maneira de você lidar com o luto de uma pessoa é se aproximar dela e tentar saber com ela aquilo que ela precisa para poder elaborar o seu processo de perda. Tudo que a gente vai tentar falar e tal precisa ser com muito cuidado. Antes, a gente tem que ouvir o que a pessoa tem a nos dizer e como ela pode ser ajudada naquilo que é mais importante para ela. Então, muito mais do que a gente vai falar ou tentar organizar em escalas ou em fases e tal, é observar o movimento, o processo de cada pessoa. O que às vezes dificulta, né? Porque a gente quer resolver, quer ajudar logo, mas não é a melhor coisa a fazer. O melhor é a gente acompanhar aquilo que a pessoa precisa naquele momento. E nesse sentido, todo mundo pode cuidar, não precisa ser um especialista em luto. O que vai caber para os especialistas? Aquelas situações mais difíceis, mais complicadas, onde tem risco de adoecimento, risco de morte, aí realmente é preciso uma pessoa que tenha uma formação e uma disponibilidade para cuidar dessas situações de risco.
A escuta é fundamental.
A escuta é fundamental. A escuta não é só ficar ouvindo, né? A escuta é estar junto. até poder ter alguma intervenção em alguns momentos para poder entender melhor aquilo que a pessoa está dizendo.
Professora, a senhora falou que qualquer pessoa pode contribuir com quem está vivenciando um luto. Quando nós podemos perceber que este luto se tornou um problema, então, por exemplo, de saúde mental?
Quando a gente observa que o sofrimento persistente e intenso se mantém por muito tempo. Aí você vai dizer para mim, mas quanto é muito tempo? E esse é o problema mais sério, porque o tempo psíquico não é igual ao tempo cronológico. Não se mede em número de horas, em número de dias ou de anos. E sim, ver se essa pessoa está em situação de risco. Risco de quê? Muitas vezes a pessoa está num sofrimento tão intenso que ela acaba se colocando em situação de risco, sai correndo, atravessa a rua sem olhar, não come, não dorme, não... Então é momento a gente pensar, puxa, talvez seria interessante encaminhar essa pessoa para um especialista. Só que tem um detalhe. O luto é um processo psíquico de cada pessoa. Portanto, se a pessoa não quiser, não tiver vontade e tal, nada feito.
Tem um tempo, uma média de tempo que dura o processo de luto?
Não tem um tempo, mas a gente usa algumas balizas. Por exemplo, considerar um ano. Durante o ano, você tem aquelas chamadas datas, que são datas complicadas, né? Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães e tal. Então, são chamadas datas de calendário, onde, assim, todo mundo está festejando, tudo é bonito e tal, e a pessoa não está nesse espírito. Fora das datas de calendário, tem as datas daquela pessoa, daquela família. Data de nascimento, data de morte, data que se conheceram, data que brigaram, data que nasceu filho. Então, são datas que são próprias daquela pessoa, daquela família. Então, vai ter uma primeira vez que eu vou passar o Natal sem meu pai, sem minha mãe, sem meu marido, mulher, filho, filha, amigo, amante e tal. No Natal seguinte, eu já vou ter tido a experiência do primeiro. E algumas coisas eu posso modificar. Então, a gente considera um ano como uma baliza. Fora disso, o luto, ele acontece em ondas. Tem dias que a gente está mais sensível, está mais dolorido e tal, e aquilo dói mais. Tem outros dias que são rotina. Tudo isso pesa no processo de luto. Enfim, são tantos xadrezes que fica difícil a gente estabelecer uma forma única.
Professora, vamos ouvir agora uma música da sua escolha, Pedaço de Mim. A música Pedaço de Mim foi lançada em 1978 pelo cantor Chico Buarque. Conta com a colaboração da cantora Zizi Posse. Na letra da música, vivenciamos a agonia da estilista Zuzu Angel pelo assassinato do seu filho Stuart Angel Jones, vítima da repressão militar.
Então, eu acho que essa música traduz exatamente como o processo de luto pega pedaços de nós. Pedaços que vão embora. Quando a gente tem uma relação humana, a gente absorve pedaços da pessoa e a pessoa absorve pedaços nossos. Então, quando há uma perda, um luto, um pedaço de mim se vai com essa pessoa.
Oh, pedaço de mim, oh, metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar.
Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais.
Ó pedaço de mim, saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu.
Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói. Latejar é assim como uma fisgada no membro que já perdi.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o luto com a professora Maria Júlia Kovács. De acordo com um estudo realizado pelo Estúdio Ideias, 74% dos brasileiros afirmam não falar sobre a morte. Por que é tão difícil falar de morte?
Para mim não é. E aqui nós estamos também falando e tal. Por que para algumas pessoas é? A gente teria que saber com cada pessoa por que é. Talvez porque a morte é muito associada com ruptura, é muito associada com perda, é muito associada com sofrimento. Olha, no período da pandemia, uma pergunta que me faziam sempre é assim: ah, a pandemia vai fazer com que as pessoas falem mais sobre a morte? Num primeiro momento eu falei sim, até porque a morte estava na nossa porta, na nossa janela. Posso dizer que depois da pandemia isso melhorou muito? Acho que não. Porque depois as pessoas retomam o seu cotidiano e tal, e de novo fica alguma coisa muito difícil de falar. Agora, quando alguém acabou de perder alguém, né, e está no sofrimento, ou alguém está muito doente, está considerando a sua perspectiva de morte, talvez ela vai querer falar. E aí ela vai ter que encontrar pessoas que queiram falar. Entre nós, profissionais de saúde, mas também com as pessoas da família e tal. Ela espera isso, talvez não consiga isso.
Falar e pensar sobre a morte pode ajudar a lidar com o luto?
Como que a gente aprende a lidar com o luto é difícil dizer também. É claro que se a gente tem um espaço onde a gente pode falar do sofrimento, onde a gente pode ser acolhida e tal, isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Se eu encontro um lugar, por exemplo, eu venho para o meu lugar de trabalho e as pessoas agem comigo como se nada tivesse acontecido, é a coisa mais terrível do mundo, né? Quando você está machucado, sensível, você espera que de alguma forma as pessoas conversem com você. E eu vou te falar uma coisa, eu fui uma pessoa que introduziu até certo ponto essa disciplina no curso de psicologia. Eu dou uma disciplina sobre morte, da qual inclusive o Christian foi aluno na primeira turma.
Privilégio nosso entrevistar uma professora do Christian.
Essa disciplina existe desde 1986. Cada vez o número de alunos aumenta. Tenho tido uma procura muito grande. Dos alunos da psicologia, claro, a disciplina é oferecida lá, mas de alunos de toda a USP.
Por que a morte é um tabu na nossa sociedade?
Eu também não sei.
O que a senhora diria para as pessoas que nos ouvem agora?
Assim como eu falei, uma pessoa vai para a terapia quando ela sente que ela deve ir e que isso vai fazer bem. Tem uma procura muito grande de assuntos morte pela busca de filmes, pela busca de livros. Por exemplo, vejo que muitos filmes que receberam premiações grandes tratam do tema da morte nas suas mais variadas vertentes. Nós estamos com um filme do Pedro Almodóvar, diretor espanhol, fazendo um filme em língua inglesa, chama The Room Next Door, né, o quarto da porta próxima, sei lá qual que seria a discussão, que ganhou o prêmio em Veneza, e o filme trata de eutanásia. Então, você vê que, na verdade, há uma busca, né, pelas obras de arte, pelos livros e tal, pelo tema. Então, as pessoas estão buscando de alguma maneira, eu não sei qual é a porcentagem, entendeu? Mas é interessante saber que os grandes filmes, Invasões Bárbaras, Mar Adentro, o filme Amor, Partidas,
que é um tema que preocupa todos nós, sobretudo aqueles que não procuram sobre ela, evitam a falar sobre o tema. Nós vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com a professora Maria Júlia Kovács para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
O amor, ele promove emoções contraditórias, Christian. Qual é a melhor forma de amar?
Se aprofundando nas contradições. Ótimo, Joel. Essa pergunta, ela é miraculosa, porque ela tira um entulho da conversa que você não imagina. Todo mundo imagina amor como pacificação. Um amor como quentinho embaixo da coberta vendo série. O amor como mãos dadas no pôr do sol. Não, o amor é contradição. O amor é antagonismo. O amor é... E eu quero que você me ame do jeito que eu quero ser amado. E quero que você aceite meu amor do jeito que eu sei amar. Ah, é, tudo bem, só que vai dar zica. Porque para um, amar é dar presente, para o outro, uma amar é limpar a casa. E aí? Essa é a minha forma de amar, e a sua. Nós estamos numa contradição. A forma como vivemos com essa contradição, é como tratamos e como não deixamos ela evoluir para a violentização, para a agressivização, para o cancelamento, para o individualismo, para o reconhecimento, recolhimento na solidão, é o que torna o amor interessante. Porque amor é um negócio assim, se não souber usar, ele vai te matar. Tem uma música que eu gosto muito, Love is like oxygen. You have too much, you go high. You don't have, you die. Ou seja, se você tem muito amor, você fica maluco. É muito oxigênio, né? Você começa a alucinar. Se você não tem amor, você morreu, cara.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje estamos falando sobre o luto com a professora Maria Júlia Kovács. Professora, a expectativa de vida no Brasil cresceu quase 10% entre 2000 e 2023. No início do século, a média era de 60, quase 70. Esse aumento da expectativa de vida pode mudar a nossa forma de enfrentar o luto?
Eu acho que sim. Vou dizer por quê. Quanto mais tempo a gente vive, mais perdas nós teremos, né? Eu tenho 71 anos. Eu, por exemplo, já não estaria viva no começo do século. Hoje, eu estou considerada como idosa média. Já não sou idosa jovem, mas sou idosa média. Mas não sou idosa idosa, porque tenho 80, 90, 100. O número de perdas que a gente vai vivendo durante a nossa existência são também uma forma de a gente aprender a lidar de alguma forma com as perdas. Claro que algumas nos desorganizam mais do que outras. Vai depender do vínculo, vai depender do modo como a gente está naquele momento e tal. Então, tudo isso tem que ser pesado. Claro que com o envelhecimento, a gente vai também vivendo situações que são diferentes. Por exemplo, a gente vive mais tempo e tem mais contato com pessoas mais velhas do que nós, mas também com as pessoas mais jovens, que também vão aprendendo como que é o processo de envelhecimento, mesmo que elas não gostem, mas elas são muitas vezes obrigadas, porque tem os avós, os bisavós, e eles vão perdendo essas pessoas também. Entende? Então, eu acredito sim, e eu vejo isso também pela minha experiência, até certo ponto, clínica e de docência também, que cada processo de luto é um processo de aprendizagem psíquica, é um processo de autoconhecimento. E eu acho que cada um de nós tem uma baliza. A psicologia é fogo nesse ponto, né? Porque ela vai considerar sempre a baliza da pessoa.
O senso comum sempre procura respostas exatas, né? Respostas cartesianas.
Não tem resposta exata,
né?
Porque você pode estar indo bem no seu processo, tal, de repente você perde uma pessoa numa circunstância muito difícil, como a doença grave, o suicídio, por exemplo, né? Nós estamos no Setembro Amarelo. Vou falar uma coisa, nós como profissionais da área de saúde mental e tal, quando a gente se desespera, angustia e tal, as pessoas dizem, mas você não sabe como lidar com isso, você orienta tanta gente e tal, e aí essa é a verdade, não sei não.
Professora.
Na minha história eu não sei não, eu sei na história dos outros.
A senhora citou os jovens. Como educar uma criança para lidar melhor com o luto?
Esse é um tabu muito grande ainda, que a gente está tentando reverter, né? E a pandemia mexeu muito com isso. Como falar para a criança sobre morte? Porque ela não teve, não viu, não experimentou ainda a primeira experiência de morte. Ela vai ter que aprender duas coisas muito importantes. Uma, de que da morte não tem volta. Dois, que todos nós vamos morrer um dia. Crianças de 4 ou 5 anos têm que lidar com esta aprendizagem. Quando elas perdem, por exemplo, um cachorrinho, um gato ou alguém da família, a avó, o avô, pai, mãe, pode ser irmão. Então a pandemia distribuiu isso também, né? De perder irmão, de perder pai, mãe e tal. E vão ter que lidar com essa coisa da morte que é tão complicada. Não ter mais o contato com a pessoa como teve até então e saber que todos nós vamos morrer um dia. E aí, claro que ela pergunta, eu vou morrer também?
E que o pai e a mãe devem falar nesse...
Se o pai e a mãe não conseguem falar, porque vamos dizer que eles estão absolutamente envolvidos com a questão, alguém pode ajudar nisso. Quem são os alguém mais prováveis? Os tios, padrinho, madrinha, professor... Professores acham que não é dever deles, não tem nada a ver. Mas será que não? Os professores estão com as crianças o dia inteiro.
Esses tios, padrinhos, devem abordar de que maneira com a criança esse tema?
Da maneira que possa ser entendida pela criança. Não tem receita. Isso eu já vou dizendo para você, João. Não tem receita. Pessoas querem receita, mas não tem. É tentar saber como explicar para a criança que ela não vai ter mais o contato com aquela pessoa como ela teve até então. Que é uma resposta mais simples que isso. Você não vai poder sentar mais no colo, não vai poder puxar mais a barba, não vai poder jogar botão, não vai poder brincar de boneca junto e tal. Sabe como é que a gente pode fazer? A gente pode lembrar dessa pessoa no nosso coração. A gente pode olhar uma foto dessa pessoa e lembrar os bons momentos que a gente viveu com ela.
Qual é a sua resposta, professora, de pensar nessa pessoa, nos bons momentos? Eu interrompo minha entrevista com a senhora para chamar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Organização Mundial da Saúde aprova a primeira vacina contra a varíola M. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde declarou que a adoção da primeira vacina contra a varíola M, doença também conhecida como Mpox, é um passo importante no combate do surto. A expectativa da agência é que a vacina chegue às comunidades mais afetadas pela doença após uma revisão completa da segurança e eficácia. Em 2024, foram confirmados mais de 25 mil casos suspeitos e 723 mortes na África, principalmente na República Democrática do Congo. A situação levou a OMS a declarar o surto uma emergência global de saúde. A vacina pode ser dada em indivíduos com mais de 18 anos de idade em duas doses administradas no intervalo de 4 semanas. A diretora-geral assistente da OMS para acesso a medicamentos e produtos de saúde disse que a pré-qualificação ajudará a acelerar a aquisição contínua das vacinas da varíola M por governos e agências internacionais. Nesse processo, Yukiko Nakatani enfatizou o papel da Aliança Gavi para vacinas e do Unicef para ajudar comunidades na linha de frente da emergência, tanto no continente africano como em outras regiões. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o luto com a professora Maria Júlia Kovács. E o adulto? A gente falou, acabou no bloco anterior falando da criança. Mesmo o adulto, ele tem muita dificuldade em lidar com o luto, né?
Uma coisa que eu falei, né? Todos podem cuidar. quer dizer o seguinte, você pode estar junto com a pessoa e às vezes ela tem várias perguntas, ela tem várias questões. E aí algumas perguntas a gente pode dar a resposta. Outras a gente pode dizer, olha, eu não sei qual é a resposta, mas a gente pode procurar junto, porque, veja, uma situação muito complexa é o suicídio. E aí a pessoa quer saber por que aconteceu, qual a explicação. Não tem explicação. Vamos tentar pensar junto, o que você acha que poderia ser, mas não é certeza. Não é certeza, a gente não tem certeza de nada. E a gente vai, de alguma forma, estar junto com a pessoa. Porque, na verdade, o que é uma situação que a gente pode dizer que tem um certo apaziguamento ou tranquilidade é quando a gente entende que a pessoa morreu e que a nossa vida continua apesar desta pessoa ter morrido. Não é igual ao que era quando a pessoa estava viva. O enlutado continua vivo e integra a ausência dessa pessoa na sua vida.
E o luto vivido por uma pessoa ainda viva?
Luto por uma pessoa ainda viva?
Ainda viva, quer dizer, o rompimento
sim,
de uma
não.
relação afetiva.
Vamos dizer, no caso de uma separação, que a pessoa não morreu, tá certo? Esse é um exemplo. Então, claro, é um luto, porque é uma perda significativa, uma relação que foi rompida. É muito ruim, porque a pessoa está viva. E você vê a pessoa, às vezes, feliz, fazendo as coisas, e você é um trapo. É complicado. Por outro lado, tem muitos relacionamentos que se rompem e amizades surgem a partir disso. Outra situação de luto com a pessoa viva são os doentes. Por exemplo, um doente que tem câncer ou que tem uma demência, por exemplo, é mais ilustrativo ainda. A pessoa, pelo quadro da demência, às vezes ela perde aquilo que a caracterizava como pessoa. E aí ela se torna uma pessoa diferente, mas ela está viva. Às vezes com uma excelente saúde física e tal, vai viver por muitos anos. Então esse é conhecido como luto antecipatório.
Luto
é uma denominação dentro do processo de luto que envolve a questão do adoecimento. Isso é para um novo programa.
Professora, depois de lidar tantos anos com a morte, com o luto, a senhora tem medo de morrer?
Eu não tenho medo da morte. Mas eu tenho muito medo de como vai ser o processo de morrer. Explicando melhor, né? Hoje em dia nós andamos morrendo muito mal, morrendo em situações de prolongamento, unidades de terapia intensiva e tratamentos que deixam a gente praticamente morto, mas ainda vivo. Então eu tenho muito medo disso. E espero morrer com dignidade, do jeito que eu costumo pregar que deve ser.
Professora, foi um grande prazer entrevistá-la, porque a senhora tornou a psicologia fácil de entender para as pessoas comuns, sobretudo sobre o luto e a morte.
Obrigado.
Este programa com a professora Maria Júlia Kovács, professora sênior do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, nós encerramos o Setembro Amarelo, que começou falando sobre suicídio e terminou com esse programa falando sobre a morte e o luto. Ponto final, mais uma edição de O Lar da Cidadania. Eu agradeço à professora Maria Júlia Kovács, que é professora sênior do Instituto de Psicologia da USP e membro fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição foi de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.